Este é o Nunca é Tarde e agora vamos falar de Macau. E é muito engraçado porque nós falamos muitas vezes aqui sobre Macau, sobre a gastronomia macaense, sobre o aspecto religioso também. Agora a conversa é sobre o Grande Prémio de Macau. Temos connosco aqui em estúdio, comigo aliás aqui em estúdio, Isaías do Rosário. Olá Isaías, boa tarde.
Boa
Obrigado
tarde.
Por ter vindo. E convidámo-lo aqui para falar sobre este assunto porque é alguém que conhece de, por dentro e por fora, sobre todas as perspectivas, nomeadamente sobre a perspectiva da sua casa, este Grande Prémio. O Isaías tinha 3 anos quando assistiu pela primeira vez a este prémio. E desde essa altura, já, também foi piloto, entretanto, não é?
Exatamente.
E assiste a todas as edições que pode. Perdeu aí algumas, já me teve a dizer.
Perdi algumas pelo meio, por razões académicas.
Claro, mas vai estar nesta, de 14
a 17
de novembro.
Vou estar
é
nesta.
A edição número 66 deste grande prémio. Antes de mais, só para quem nos está a ouvir, que prémio é este? Porquê é que é tão importante? E qual é a importância dele, nomeadamente também para a modalidade, para a Fórmula 3?
O que faz deste grande prémio, o que dá importância a este grande prémio é a dificuldade do seu circuito,
pois.
Precisamente. Neste momento, e já desde há vários anos, praticamente desde a altura em que o Ayrton Senna foi pela primeira vez a Macau em 1983, e em que se adotou o regulamento da Fórmula 3 pela FIA, este grande prémio tem sido, digamos, o último patamar de acesso à Fórmula 1, ou seja, o exame final para acesso.
É uma espécie de laboratório, não é?
É uma espécie
é muito
de laboratório.
Difícil, de facto,
é muito
um circuito
difícil.
Urbano, não
Quem
é?
Consegue vencer em Macau significa que andou depressa e que não fez erros, não cometeu erros.
Claro,
e,
claro.
Portanto, aí
chegou a correr no Grande Prémio de Macau, não?
Cheguei a correr em provas de apoio, portanto, no stint troféu ACP durante 4 anos.
Sim, porque o Grande Prémio compõe várias provas, não é?
Sim, sim, muitas. Diversas, várias de automóveis, já houve muitas de motas, neste momento é apenas uma única.
Sim.
E portanto
já percebemos a importância então para a modalidade deste grande prémio, mas depois também tem uma importância grande para as pessoas, para os macaenses, para as pessoas que ali vivem, de tal forma que eu estive aqui a ler, na sua casa por exemplo, e uma vez que tinha vista privilegiada para o circuito, chegou havia sempre uma grande festa, não é? A sua mãe cozinhava, os amigos vinham, como é que era essa dinâmica?
Exatamente, portanto eu morava num bairro militar, meu pai é militar de carreira, era, infelizmente já faleceu. Mas mesmo junto ao circuito, e ficava numa zona que era o único acesso do exterior do circuito para o interior. Portanto, havia uma passagem pedonal superior.
Sim.
E depois também na altura dos intervalos abriam as cancelas para os veículos passarem e
Sim.
poderem se deslocar para o paddock. Ora bem, eu morava num segundo andar, alto, e havia ainda o terraço. Um terraço, lá não é muito utilizado casas com telha, e portanto havia mesmo um terraço. E obviamente aquilo enchia-se, não é?
Claro.
Porque era um sítio muito
cobrava
bom.
Bilhetes, isso era ótimo. Era uma boa forma não, de
utilizar. Não, cobrava amizades.
Claro. Portanto, o seu pai montava um todo, é essa a ideia que eu tenho.
Também.
A sua mãe cozinhava e os amigos apareciam.
Exatamente. Quem aparecesse ia ver para o terraço normalmente, mas depois quando fosse preciso, casa de banho, beber alguma coisa, comer, porque se tivessem fome, minha mãe fazia sempre um grande panelão de feijoada ou de outras coisas.
Extraordinário. Lembra-se de, eu sei que a primeira vez que assistiu tinha 3 anos. Tem
tinha
memórias
3 anos,
desse dia?
Tenho uma memória, infelizmente menos boa, mas é a única que eu tenho. Eu lembro-me de estar no terraço do quartel de São Francisco, ali Sim. mesmo de frente à minha casa, na altura ainda não morava naquele prédio, e lembro-me de ver muito, muito fumo na curva do Mandarim, a atual curva do Mandarim, na altura chamava-se a curva do Clube Náutico.
Sim.
E ver muito, muito fumo, e depois mais tarde soube que tinha sido o acidente do Arsenio Lauré, um piloto filipino, que iria vencer pela, se salvo erro, a terceira vez em Macau, e acabou por se despistar.
É uma memória
faleceu.
Um bocadinho trágica. Mas
é
enfim.
Uma memória um bocado trágica, mas não sei, se calhar isso também não me influenciou negativamente em nada.
É nunca. De facto um prémio que apaixona os macaenses, não é?
Completamente. Movimenta a cidade inteira, há toda uma dinâmica fora e dentro do circuito, os próprios pilotos e equipas andam dispersos pela cidade. Eu lembro-me de conviver, levei a passear, por exemplo, Ricardo Patrese e Derek Daly, no ano em que eles lá estiveram. Cheguei a conhecer Ayrton Senna, Alan Jones, estive no meio da pista quando ele avariou o carro e a equipa veio ter comigo porque precisavam de chegar ao carro dele e eu levei-os lá, estávamos na altura a questão da segurança não era muito importante.
Claro.
E estive lá, portanto, e outros, muitos outros pilotos que eu conheci, Kevin Schwantz, etc, etc.
Extraordinário. Isaías, muito obrigado por ter vindo aqui. Vocês não estão a ver porque isto é rádio, mas a paixão e a emoção na cara do Isaías é visível. De facto, é o Grande Prémio de Macau, uma prova muito perigosa, muito importante também para a modalidade, conforme podemos aqui perceber. A edição número 66 acontece a partir do próximo dia 14, de 14 a 17 de novembro. Descubra Macau, é um território extraordinário, já lá estive e não me canso de dizer que é de facto apaixonante, e vai então acontecer a partir de dia 14 este Grande Prémio. Muito obrigado, Isaías, por ter vindo aqui ao
Macatarse. Obrigado também.